Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do programa Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta. A partir de agora você confere comigo as informações de interesse do setor pecuário. Vamos falar do mercado, esse mercado travado aí, da arroba do boi gordo. A gente quer entender, obviamente, para onde esse mercado pode seguir. Mas parece que nesse mês de setembro a gente tem algumas limitações importantes que o João Otávio Figueiredo, lá da Datagro, vai trazer para a gente. Temos hoje, terça-feira, o Hora do Aras com Hermano Henning. A gente traz mais detalhes no quadro de hoje de uma raça que está se sagrando aí, a queridinha do Brasil. Estamos falando do quarto de milha e o Hermano Henning vai trazer mais detalhes dessa raça aqui para a gente. E temos também o quadro Demanda em Foco, segunda quinzena ou segunda semana de setembro já consolidada, embarques de carne. Correndo muito bem, avançando bastante, média diária 15% maior do que quando a gente compara com a média diária de setembro do ano passado. Enfim, temos muita informação boa no Pecuário e Mercado de hoje. Você que nos acompanha já sabe, pode participar através dos nossos chats que já estão abertos para suas perguntas, para suas dúvidas. Enfim, interaja com a gente. Interaja com os nossos convidados, fique à vontade para participar tanto no site quanto também no nosso canal do YouTube. E vamos para mais um quadro, a gente começa com o quadro Mercado do Dia, roda a vinheta. Para contar mais para a gente do que anda acontecendo nesse mercado e analisar as possíveis sequências aí para a precificação da arroba, está aqui comigo João Otávio Figueiredo, head de pecuária lá da Datagro. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender o mercado que vive um momento estranho aí, falta de fôlego para uma continuidade de movimento de alta da arroba. Aliás, uma primeira quinzena de setembro travada aí, sem grandes mudanças nas cotações. E imagino que segunda quinzena também não seja muito diferente aí, né, João? O que que a gente pode entender desse mercado, que momento é esse e quais os alertas para o pecuarista que nos acompanha?
Alexander, todos os amigos do canal Notícias Agrícolas, é sempre um prazer falar com vocês e poder divulgar um pouco a visão da Datagro do que a gente está acompanhando no mercado nesse momento. Primeiro, a gente está muito entusiasmado, né? A semana importante para a gente aqui é a nossa Semana da Pecuária em São Paulo. Vamos ter aqui a nossa Beef Week. Amanhã vamos realizar o nosso quinto Fórum Pecuária Brasil. Vai ser aqui no WTC em São Paulo, então estamos aqui com inscrições encerradas, um sucesso total. Vamos estar com o evento bastante carregado, uma programação muito intensa de indústrias, pecuaristas, bancos, mercados financeiros, empresas de insumos, todos discutindo o que a gente está planejando para esse último trimestre do ano e próximo ano. E na sequência disso, vamos ter o nosso Beef Dinner, que vai ser uma estreia no Brasil. Vamos ter homenagem para o seu Antônio Campanelli, para o seu Zé Batista Sobrinho, seu Zé Mineiro. Então, estou muito animado, Alexander. Muito bom poder contar com vocês. Alexander, é o seguinte: o que a gente está vendo no mercado nesse momento, a gente está vendo que o mercado está bastante equilibrado, né? Os preços ao longo do ano têm gravitado entre 300 e 330, aqui na Praça Base de São Paulo, o nosso indicador da Datagro, indicador oficial de liquidação dos contratos futuros em bolsa e também de muitos outros contratos do mercado físico. Vê que o mercado está equilibrado. Quando batia o preço mais perto do 30, a escala andava. E o preço recuava um pouquinho. A gente teve o tarifaço que realmente trouxe uma turbulência ali. O pessoal ficou preocupado quais seriam as consequências disso. A gente viu o nosso indicador registrar a mínima na média anual de 293. Passado essa turbulência, que a gente viu que o Brasil continuou performando muito bem em exportação. A gente sente falta do mercado norte-americano, mas conseguimos diversificar bastante para outros. A China comprando volumes impressionantes do Brasil fez com que o preço até voltasse a patamares acima diante do tarifaço. Então, o mercado, como você colocou, Alexandre, setembro está travado aí. Não é travado, né? Acho que não sei se é essa a melhor palavra, mas o mercado está andando de lado nesse sentido, está operando aí entre 315 de máximo em São Paulo, 300 de mínima, e o nosso indicador tem performado na média, ali ele vai para 12, 11, 10, 9, está bastante realmente sem grandes flutuações. Que o mercado está realmente operando isso. As escalas estão confortáveis, exportação está indo muito bem. Mas o mercado interno é um limitador de uma alta mais expressiva. A gente vê que o mercado interno já tem mais dificuldades de absorver essa carne mais cara no limite, né? Então tá andando bem, mas não tão bem quanto estava no segundo semestre do ano passado. E um fator muito importante, Alexandre, para as exportações, que eu acho que até limita potenciais variações mais de alta, é o câmbio, né? A gente lembra muito bem, o câmbio, começo do ano era 6,20. Agora está mais na casa de 5,50, 5,40, registrou as mínimas ontem, né? Então, essa variação cambial faz com que o preço da tonelada exportada, por mais que ele possa até se valorizar, o câmbio tira um pouco essa competitividade. Então, meio que o mercado está equilibrado e a cadeia pecuária como um todo já está vislumbrando o próximo ano. Os confinamentos que estamos acompanhando aqui estão tendo margens interessantes esse ano. A gente viu o preço de insumo barato, a gente tem um carrego de reposição barata do último ano. Mas qualquer confinador que se conversar agora aí, a originação de boi magro já está desafiadora para o ano que vem, né? Os preços do bezerro, do boi magro como um todo para reposição, estão em valorizações acima do preço do boi gordo. Então, acho que esse é o ponto de atenção que a gente vai estar operando e vamos sentir como é que vai ser a performance do último trimestre, né? O último trimestre do ano sempre é um ano, um momento do ano de sazonalidade positiva. A gente tem o mercado interno aquecido, férias de finais de ano, 13º. Realmente, tudo isso impacta de maneira positiva na precificação da arroba e a exportação também costuma andar bem nos últimos meses do ano. Tem um novo chinês, então ali outubro, novembro, é o momento que a China embarca muita carne, mas a gente tá, nossa visão, Alexandre, para resumir, para esse ano a gente não deve ver grandes variações, né? Então a gente não imagina o preço rompendo aí patamares tão expressivos como algumas casas precificavam no começo do ano, mas também não estamos vendo muito, muito espaço para ter também nenhum tipo de recuo no preço da arroba, né? Então, acho que o mercado vai andar de maneira mais equilibrada para o segundo trimestre e agora todo mundo já fazendo as contas para o próximo ano, para 2026, que a gente deve ter uma redução mais expressiva da oferta de fêmeas, principalmente, que surpreendeu muito esse ano. O Brasil bateu muita fêmea esse ano e essa conta vai chegar, né? Então, acho que todo mundo já está fazendo as contas aí, não só para esses últimos meses do ano, mas já também com o radar ligado para a próxima temporada, que vai ser desafiadora tanto para o pecuarista quanto para a indústria também.
Muito bem, João. Deixa então, você trouxe vários tópicos aqui ou vários temas aqui para nossa discussão. Deixa eu puxar um deles que eu acho que é o que mais nesse momento está preocupando, que é a questão da demanda interna. Você lembrou aí de que a gente precisa da demanda interna justamente para absorver uma oferta maior de animais que está sendo colocada à disposição aí do mercado. Qual que é o risco dessa demanda interna não acontecer no último trimestre e, de fato, ela tem aí um papel importante na formação de preços diante de uma exportação que segue forte e com tendência de continuar crescendo?
Alexander, muito bem, né? O Brasil, nos últimos 10, 15 anos, a gente sempre direcionava em torno de 20 a 25% do total produzido para o mercado de exportação. 2019 para cá, com esse incremento China, a gente está abrindo novos mercados, a gente está vendo a Indonésia ser aberta, Filipinas, mercado mexicano, canadense, realmente cada vez o mundo como um todo demandando carne, mais carne do Brasil. A gente está estimando que para o fim dessa temporada, em torno de 36 a 37% do total produzido será exportado. Então a gente sai de 25 para 35. Realmente cada vez mais protagonismo na exportação. Só que mesmo com 35, o mercado interno tem um papel protagonista na formação de preço da arroba do boi no Brasil. E o mercado interno brasileiro é muito complexo, né? A gente tem um mercado realmente bastante heterogêneo, um país que tem dimensão continental e de realidades muito diferentes entre eles, né? Então, às vezes o escoamento de carne aqui no Centro-Sul está ocorrendo de maneira mais expressiva, mas em algumas outras regiões do país nem tanto. Então a gente vai entender como é que esse mercado interno vai operar. A gente teve algumas experiências quando o boi rompeu a casa do 350, virou aquela famosa picanha de acima de R$ 120 o quilo. A gente sabe que isso deprecia o poder de compra da população, que não consegue absorver essas altas tão expressivas. Então o mercado interno ele deve continuar operando bem, sim. Mas não da maneira que ele performou no passado. A gente viu no passado, nesse mesmo momento do ano, Alex, a gente viu que indústrias de mercado interno aqui em São Paulo chegaram até a precificar a arroba mais cara que de mercado de exportação, né? Então esse ano a gente não deve ter esse mesmo movimento. Deve lembrar muito bem disso. Frigoríficos menores pagando assim preços acima. Só que ano passado, o boi, no meio do ano, estava em torno de 250. Teve aquela escalada que foi de 250, bateu 350. Esse ano é diferente. A gente está vindo o ano todo com o mercado entre 300 e 330. Então, não, com certeza, aquele rally tão expressivo não vamos identificar mais. E o mercado interno, a gente tem ainda alguns pontos positivos. Os empregos estão baixos. A gente realmente tem aí um poder de compra que está equilibrado, não está com a força que tinha no passado, porque no limite, Alexandre, a gente vê que essa taxa de juros mais alta, ela vai comendo o dinheiro da população na carteira sem a gente perceber, né? Então, todos os meses do ano aí, com esses juros acima de 15, realmente deixa o poder de compra mais baixo. Mas a gente tem esses meses positivos, né? Então, sempre em novembro, dezembro, a gente vai ter esse momento que recebe 13º, tem os empregos temporários de final de ano também. Então, isso pode dar um suporte. Mas esse suporte não vai ter suficiente, na nossa visão, para gerar uma valorização de maneira tão expressiva assim do
Como a
preço do boi
gente
romper a casa do ano passado.
Como a gente viu no ano passado, como você bem explicou, né, João? Tá bem entendido, perfeitamente. A gente vai contar assim com uma melhora da demanda interna, mas não é isso que vai botar aquele gás aí nos preços e fazer a arroba disparar, como a gente viu acontecer no ano passado. Com relação à exportação, João, você trouxe um ponto de interrogação aí, que é essa questão do dólar. Até que ponto ou até que dólar essa exportação pode ficar prejudicada? Não sei se prejudicada é o termo correto, mas pode ser impactada, né? Até que ponto essa queda do dólar, essa valorização do real, pode ser um problema para a exportação, na sua opinião?
Não chega a ser um problema, Alex. É assim, ela tira ou ela você imprime competitividade a partir do câmbio, né? A gente lembra muito bem que o dólar no começo do ano estava no patamar de 6,20. Então a tonelada exportada, vamos dizer que a indústria está exportando 8, quem sabe 6 dólares o quilo da carne exportada. 6 dólares o quilo com um câmbio de 6 é uma coisa, com um câmbio de 5,30, igual a gente está agora, é outra competitividade, né? Então a gente vê que tem uma valorização. Começo do ano estava em torno de 5,2, 5,3, caminhou para 5,6, para 5,7. A gente teve tarifaço que puxou o preço para baixo de exportação um pouco. Então a operação de exportação ela está indo bem. Mas ela tem limitações por essa questão cambial agora, porque o chinês, muitas vezes, ou qualquer outro comprador nosso, ele tem as suas próprias variações cambiais e vai estar negociando isso com os grandes exportadores, né? Então, acho que nesse momento que a gente vê aqui o dólar nesse patamar de 5,30, que é de umas mínimas que a gente registra até de algum, preciso verificar aqui o período de tempo, mas a gente não via esse dólar há um bom tempo nesse patamar de 5,30, realmente limita a competitividade da exportação, né? Então, o mercado se equilibra de alguma maneira. Então, acho que um ponto de atenção para a cadeia pecuária do Brasil nesse momento, que a gente não olhava tanto dólar, né? Não é algo que impactava o mundo da agricultura, da soja, do açúcar. Realmente está sempre olhando esse farol de dólar que vai dar suporte ou não para a nossa commodity lá fora. E nesse momento, o dólar não está dando esse suporte, né? Ele está limitando essa competitividade nossa. Mas o Brasil, ainda olhar a nossa arroba em dólar, é uma das mais competitivas do mundo, né? A gente está aí perto do Paraguai, a gente vê que outros países já conseguiram andar mais, a Austrália, o próprio Uruguai realmente está mandando mais carne para os Estados Unidos, então esses vasos comunicantes do mercado coloca o Brasil realmente numa posição interessante, porque se a Austrália, Uruguai mandam mais carne para os Estados Unidos, acontece o quê? Libera mais espaço na China, por exemplo, e outros mercados na Ásia como um todo. Então, a nossa visão para o próximo ano, nesse cenário de escassez de boi e, consequentemente, de carne no mundo, o Brasil vai estar muito bem posicionado, né? E o Brasil cada vez habilitando mais plantas, um trabalho incrível da cadeia pecuária como um todo, né? Que a gente vai poder discutir muito essa manhã no nosso evento. Eu acho que é realmente vamos ter uns próximas décadas aí de realmente muito incremento e que a cadeia pecuária nacional vai ser muito reconhecida.
Ou seja, João, temos oportunidade aí pela frente que elas precisam ser entendidas também pelo setor e discutidas, inclusive, como aproveitá-las. Agora, outro ponto, João, importante da discussão é a oferta de animais. Até então, a gente viu um primeiro semestre muito ofertado, como você bem disse, composto também por fêmeas, uma participação muito grande de fêmeas nas escalas de abate e nos abates de forma em geral. Já dá para pensar em uma redução de oferta para o segundo semestre, porque aparentemente até agora o que a gente viu foi um mercado ainda ofertado. Inclusive agora em setembro, né? Apareceu uma oferta aí de, se não me engano, você pode confirmar para a gente de confinamento e de compras próprias aí dos frigoríficos, que acabou ajudando nesse processo de estagnação das cotações, né? Como é que você vê a questão da oferta de animais daqui para frente?
Bom, a gente primeiro registrou um primeiro semestre do ano muito, muito construtivo, né? Matamos aí acima de 20 milhões de animais, então realmente um incremento muito, muito forte. A gente vê que grande protagonismo desde do mercado de fêmeas, né? Vê que no primeiro semestre do ano, aqui os abaticifes, né? Teve um incremento de fêmeas de quase 12%. Então, realmente, e macho teve uma pequena até redução nos abaticifes. Então, realmente, a gente vai ter um cenário de oferta interessante para esse último semestre do ano, Alex. Porque que vai ser o seguinte: a gente deve começar já a sentir falta de fêmeas no mercado, porque já começa esse processo de retração de fêmeas para produzir bezerro próximo ano. Mas a gente também tem um contraponto esse ano interessante, que é uma oferta de confinamento muito interessante. A gente vê que os confinamentos que a gente andou junto com o nosso projeto Indicador do Boitago na Estrada, que a gente rodou 10 estados do Brasil em 8 meses, a gente está vendo os confinamentos do Brasil como um todo realmente aumentar capacidades estáticas e todos estavam muito carregados, muito cheios. A margem de confinamento esse ano está muito interessante, os boitéis estão muito cheios também. Então, o que pode ocorrer agora, o mês de outubro, né, o tradicional segundo giro do confinamento, cada vez menos marcado, né, porque tem confinamento o ano todo agora. Pode ter um risco de uma concentração de oferta em um certo período do tempo, que é outubro e novembro, agora realmente sai muito boi junto. Aquela grande máxima da pecuária, né? O confinamento faz verão sozinho? Nunca fez no Brasil, porque realmente a nossa demanda interna é muito forte, as firmas atendem muito o mercado interno, mas eu acho que é o momento que o Brasil realmente não vai fazer o verão total, mas o confinamento vem com muita força para outubro agora. Então pode ter um risco, vamos dizer assim, para a gente poder olhar, de uma concentração de oferta em um certo período do tempo, e realmente vamos ver, né? Porque o mercado vai começar a reter fêmeas, mas vai ter esse incremento de boi confinado também. Então a gente espera que ao final da temporada a gente deve bater em torno de 40 milhões de cabeças. Então realmente
É
não
recorde isso, né?
conseguimos recorde histórico. A gente não tem nenhum registro que vai faltar animal no mercado. Isso nesse ano, acho que não vai ser uma realidade. A gente vai ter bastante oferta, pode ter uma redução de oferta de fêmeas que impacta o mercado como um todo, né? Porque boi é boi, carne é carne, né? Então, quando começa a disputar essa carne, esse boi passa a ser disputado também. Eu acho que o mercado, Alex, está muito já olhando para a temporada 26, né? A gente vai apresentar nossas estimativas para a próxima temporada amanhã no fórum. Mas já estamos aqui podendo antecipar um pouco para a gente uma quebra de pelo menos 10% na oferta. Então, estamos falando de 40 animais. Quebra de 10% é 4 milhões de animais a menos no mercado ofertador para o ano que vem. Então, sim, para o ano que vem que eu acho que vai despontar uma disputa maior. Porque não só tivemos uma oferta menor, mas foi um ano também que a gente teve incrementos de capacidade de abate de diversos frigoríficos, né? A pecuária realmente está num momento muito interessante. Então, a disputa por animais terminados ano que vem tende a ser mais acirrada do que a gente teve nessa temporada de 2025.
Muito bem. Diante de tudo isso que você falou, só para a gente arrematar aqui, João, a gente pode esperar um movimento de alta nos preços da arroba, mas não dá para esperar uma mudança muito grande de patamar de preços. Dá para concluir isso dessa nossa conversa?
Sim, a gente sempre toma cuidado aqui, né, por ser os responsáveis pelo indicador do boi. A gente, com nossos clientes, a gente nunca faz essa curva futura de preço. A gente não auxilia ninguém na comercialização por não ter nenhum conflito com isso, que a gente toca a operação do indicador do boi. Então, a gente sempre faz análises fundamentalistas que vão ajudar nossos clientes e parceiros a formar suas opiniões, né? E realmente a gente está, nesse momento, vislumbrando esse equilíbrio de mercado. A gente não está vendo o mercado com potencial de alta tão expressivo, como também não estamos vendo o mercado que vai estar depreciando o preço de trimestre do ano, porque sazonalmente isso não ocorre. A gente tem uma demanda de mercado de exportação, mesmo com o dólar um pouco mais não dando suporte agora, ainda muito aquecida. Mas o mercado interno também tem as suas limitações. Mas para a próxima temporada, sim, a gente realmente, num cenário de escassez de oferta mais forte de animais terminados, a tendência é de valorização da arroba E a gente vai também estar num ano desafiador, porque se teremos menos animais terminados, o pecuarista que está nos ouvindo, né, confinador, João, tem que lembrar que os preços do bezerro e do boi magro nesse momento já estão bastante desafiadores. A disputa por gado para a gente poder fechar para a próxima temporada realmente vai ser um desafio, né? Um ano de muita oportunidade, mas com desafios importantes da porteira para dentro até o mercado de exportação na indústria.
Muito bem, João. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Sei que está correria por aí, preparativos para os eventos que vão acontecer nos próximos dias. Sucesso aí para vocês e a gente vai acompanhar de perto todas as novidades e informações importantes que forem divulgadas aí ao longo desses próximos dias. Obrigado, João. Volte sempre.
Muito obrigado, contem conosco. Sempre prazer falar com vocês. Grande abraço.
Abraço, até a próxima. Muito bem, vamos aos indicadores. Começamos mostrando para vocês encerramento dos indicadores. Os indicadores não estão se conversando dessa vez, não. Uns para cima, outros para baixo, enfim. A gente tem o indicador da Tagro fechando o dia de ontem a R$ 309,61, uma queda de 0,41%. Agrobrasil, R$ 314,65. Agrobrasil subiu bem, 2,31%. Scott Consultoria está ali na estabilidade, nos R$ 312. E o CPEA caiu quase 1%, 0,92%, a R$ 307,90. São os indicadores, fechamento dos indicadores, referência à Praça Paulista, praça em São Paulo, no dia de ontem. A gente tem também o andamento dos negócios na B3, Mercado Futuro do Boi Gordo, lá em São Paulo. Vamos ver na tela como estão os negócios nesse momento. A gente
Aumentar o meu
tem
som. Não,
setembro
já está no 100%.
trabalhando a R$ 302,50, pressão intensa aí. Para o
Meu
mês de
Deus.
setembro, queda de
Não, mas
0,67%.
isso não.
Outubro,
Vou falar igualzinho da última vez.
R$ 307,30.
Eles
Uma
são.
queda de
Deixa eu
0,89%.
continuar um pouquinho.
Novembro, R$ 316,30. Queda de
Não, ele
0,69%. E
vai.
dezembro, caindo
Exato,
mais
eles
de
vão falar.
1%,
Se for errado, eles
1,1%
vão falar
a
alguma coisa, mas não tem como.
R$ 320,20. São os números do Boi Gordo lá na B3. Mais um dia de pressão por lá e o setembro ali derretendo, literalmente derretendo debaixo aí daquele patamar dos R$ 310, R$ 312 que tem sido veiculado aí, que tem sido divulgado pelos indicadores. Muito bem, vamos agora para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com mais informações do Pecuária e Mercado nesta terça-feira.
Você, produtor rural ou empresário do setor do agronegócio brasileiro, nós, da CWB Invest, do Grupo RT Group, somos especializados em linhas de créditos inteligentes para o setor. Desde compras de fazendas, ampliação de demais patrimônios, reforma, ampliação de frota agrícola, compra de equipamentos, construção da sua usina solar tão sonhada, tanto para autoconsumo quanto para monetização, temos a solução com a linha de crédito mais barata do mercado. É simples. Aponte a tela no QR Code abaixo, fale com um dos nossos especialistas e conheça a linha de crédito mais barata do mercado brasileiro. CWB Invest, crédito certo para o seu crescimento.
O sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como produtor de energia renovável, selo verde rural sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy. Energia que move o campo.
Muito bem, estamos de volta, sou Alexander Horta e agora está no ar o nosso quadro Hora do Aras com o Hermano Henning para a gente falar da criação de cavalos no Brasil. Muito bem, e estamos te ouvindo sim, Hermano, tudo bem? Hermano Henning, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Todas as terças-feiras a gente tem a participação de Hermano Henning no nosso quadro Hora do Aras. Meu caro, hoje temos um desafio aqui. Eu me lembro que da terça-feira passada nós conversamos e você falou um pouquinho da sua paixão pelos cavalos, enfim, e citou aí o quarto de milha como um cavalo que marcou bastante aí a sua vida, enfim, e principalmente a história que ele tem através dos tempos aí e como isso mexeu com você. Queria te propor para a gente falar do quarto de milhas hoje nesse nosso encontro, até para o pecuarista, para o produtor brasileiro que está nos ouvindo, entender um pouquinho mais dessa raça que está no Brasil já há algum tempo, e o Hermano vai contar mais detalhes para a gente, e entender a importância dela para o nosso plantel aqui no Brasil, né? E eu já começo te perguntando, Hermano, você tinha falado dessa paixão que começou assistindo filmes no Velho Oeste, lá no cinema, né? Quando foi que você viu o seu primeiro quarto de milha ao vivo? E que impressão que te marcou aí nessa raça, hein?
Muito bem. Ó, antes de mais nada, eu quero começar a nossa conversa aqui com uma notícia um tanto quanto triste. Nesta terça-feira de manhã, recebi a notícia da morte do Robert Redford. Por que eu estou fazendo esse registro aqui? O Robert Redford era um grande criador do cavalo quarto de milha. É o do quarto de milha que a gente vai falar aqui hoje, né? E eu me lembro, foi dele, de Robert Redford, durante uma entrevista a Jay Leno, se não me engano, ABC News ou NBC. Nessa época eu morava nos Estados Unidos. E foi dele que eu ouvi pela primeira vez, quando o Jay Leno perguntou a Robert Redford como é que estava a criação de cavalos dele, porque ele era realmente conhecido nos Estados Unidos, né? É claro, como um grande ator que sempre foi, mas também como um criador de cavalos, né? E o Robert Redford disse a ele que estava preocupado com a questão econômica de criar tantos cavalos no seu aras, e foi dele que eu vi a primeira vez a expressão de que enquanto você dorme, o cavalo come, né? À noite, quando você está dormindo, então, o cavalo não para de comer. Mas foi por isso que eu queria fazer esse registro nessa nossa conversa aqui. Já que ele era um grande criador, quer dizer, um grande criador, não digo, mas pelo menos um homem que gostava, que amava cavalos, né? Um ator maravilhoso, Robert Redford, e é com tristeza que eu registro aqui nessa nossa conversa o falecimento dele hoje. Mas você me pergunta, essa história do cavalo, qual foi a minha emoção ao ver o cavalo ao vivo pela primeira vez? A história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir. Você sabe que durante os anos 70, o King Ranch, que tinha no Texas vários aras de criação de cavalo, trouxe para o Brasil os primeiros animais, os primeiros quartos de milha, né? É a raça mais jovem entre nós aqui, a mais recente que apareceu no Brasil foi o quarto de milha nos anos 70. Mas antes disso, você lembrou que o cinema nos trouxe esses cavalos antes, né? E um deles... A minha geração conviveu com seus heróis, né, com seus ídolos, através do cinema. E um deles era o Roy Rogers. E o Roy Rogers era um cantor country famosíssimo nos Estados Unidos e que foi encaminhado para o cinema com aqueles filmes de cowboy que a gente assistia sempre, ainda preto e branco. Mas eu tive chance de conhecer o Aras do Roy Rogers em Los Angeles. Eu fui mandado pela Globo, eu era correspondente nos Estados Unidos na época. Eu fui enviado para Hollywood fazer uma matéria sobre cinema, não me lembro exatamente qual, mas alguém me disse que Roy Rogers ainda tinha seu rancho nas imediações de Hollywood, de Los Angeles. Então eu aproveitei lá uma folga junto com o cinegrafista Orlando Moreira, que até hoje trabalha na Globo lá em Nova York. Fomos conhecer o rancho do Roy Rogers. E você me perguntou, né? A emoção de eu ver um cavalo, um quarto de milha pela primeira vez, eu vi o Treasure, que era o companheiro do Roy Rogers naqueles filmes de cowboy. Só que o Treasure já havia falecido há muito tempo. Como que eu vi o Treasure? Ele tem na entrada do rancho dele, do Aras do Roy Rogers, nos Estados Unidos, o Treasure empalhado. É um palomino lindo. Um cavalo de crina dourada, rabo e crina dourados, um cavalo excepcional. Você me pergunta de como foi ao vivo ver um quarto de milha. Eu vi um quarto de milha empalhado, que era o Treasure. Isso me emocionou bastante. Mas depois eu tive muita convivência com os cavalos aqui no Brasil. Mas essa história eu achei que merecia ser contada desse seu programa aí. Né?
Muito
O que
legal,
você
muito
acha?
legal. Foi sensacional, enfim, eu queria agora aproveitar para saber o que especificamente nessa raça, irmão, te atrai, né? Por que ela passa a ser uma raça especial para você em comparação com outras que você conhece?
Pois é. O cavalo empalhado de Roy Rogers em Los Angeles realmente. Eu não sei se ele existe ainda, porque isso aí foi nos anos 90, né? Mas o quarto de milha, desde essa época, ele trazia uma atração muito especial, porque em comparação com os outros animais, com os outros equinos, né, de outras raças, como o árabe, como o cavalo puro sangue inglês, como esses cavalos ibéricos que vieram para o Brasil também, ele é um cavalo. Eu diria que a gente chama de cavalo manso, né? O cavalo tranquilo, que você pode conviver com muito mais facilidade. Isso aí é uma das atrações do quarto de milha, é um cavalo tranquilo, que qualquer criança pode montar, mesmo que seja um garanhão. Isso aí é realmente impressionante. Mas além disso, ele é o porte físico do cavalo do quarto de milha, né? A cabeça pequena. O porte, né? Porque ele vem do puro sangue inglês, um Mustang. Isso eu também já disse aqui, que é o cavalo selvagem dos Estados Unidos. Mas o quarto de milha, principalmente da linhagem de apartação, eles são lindos, eles são bonitos e dóceis, né? A docilidade do quarto de milha é uma coisa impressionante em relação aos outros cavalos. E isso me chama atenção no quarto de milha.
Muito legal. A gente tem algumas imagens aqui. Vou pedir para o Pedro rodar essas imagens para que as pessoas possam conhecer e se identificar também com o quarto de milha. Mas, irmão, eu queria aproveitar você aqui para entender como é que está essa raça aqui no Brasil, né? O desenvolvimento dela. Tem hoje um padrão estabelecido? Existe uma preocupação em difusão dessa raça para determinada atividade, seja competição, seja trabalho nas propriedades, enfim. Como é que a gente pode descrever hoje a presença do quarto de milhas no Brasil?
Olha, o crescimento do quarto de milha desde os anos 70, do século passado, enfim, mas não faz tanto tempo assim, foi impressionante. E é impressionante. Graças ao trabalho da Associação Brasileira de Criadores, a ABQM. A ABQM que funciona aqui na Água. Aliás, não funciona mais no Parque da Água Branca. Funcionava até um pouco alguns anos atrás, mas desde essa época, hoje está instalado num outro endereço que. O pessoal reclamou bastante, porque no tempo da Água Branca a gente tinha mais facilidade de contato com a associação. Mas graças à Associação Quarto de Milha, o desenvolvimento desse cavalo no Brasil é impressionante. E é animado pela versatilidade do cavalo, né? porque ele é utilizado no trabalho, ele é utilizado no esporte, principalmente, você vê, provas de laço com quadrilha, provas de tambor e baliza, provas de corrida. O pessoal que vive o quadrilha no Brasil deve muito à BQN, que é instalada aqui em São Paulo, né? Principalmente no aspecto, digamos, de linhagem, né? Nós temos três linhagens importantes do quadrimilha. O quadrimilha de velocidade, aliás, vem daí o nome quadrimilha, né? Porque é o cavalo imbatível nas restas de quarto de milha, que são 400 metros. Uma milha tem 1.600 metros, então por isso que ele recebeu esse nome. É um cavalo ligeiro, é um cavalo rápido, né? Nas retas, imbatível. Vem daí o nome quarto de milha. Foi aí que nasceu o cavalo, especialmente para corrida, é um cavalo de corrida, mas é também um cavalo de trabalho, por isso que tem as linhagens de corrida, a linhagem de trabalho e a linhagem de apartação, não, eu diria de conformação, a linhagem de conformação, que existe muito também no cavalo árabe. A conformação sabe, é o princípio da raça, é aquele padrão de cavalo, mas o desenvolvimento do quarto de milha no Brasil foi muito grande, principalmente no aspecto aqui no sudoeste do estado de São Paulo, sul de Mato Grosso. Ele é muito utilizado no esporte de tambor, né? Aquelas provas de tambor que reúne muitos jovens, crianças, que atrai esse pessoal para a criação do quadrimilha. Agora, o desenvolvimento, mas eu acredito, uma opinião minha, que o maior desenvolvimento do quadrimilha foi no Nordeste, né? Das provas de vaquejada. Descobriu-se, até então a vaquejada já existia lá no Brasil, mas usava-se até o cavalo inglês, os cavalos comuns brasileiros, o meio-sangue inglês, que era um cavalo de porte e tal. Mas o surgimento do cavalo quadrimilha foi uma redenção, tanto para a vaquejada como para a própria raça no Brasil. E hoje o plantel de quadrimilha do Brasil só pode ser comparado com os Estados Unidos, hein? Porque é muito desenvolvido, principalmente a partir da importação de garanhões, de grandes reprodutores, né? A base do quadrimilha, a linhagem Dash for Cash, por exemplo, desenvolveu maravilhosamente no Brasil, na área, digamos, de trabalho, o Sanjay, que trazido para o Brasil pelo King Ranch, né? Eram cavalos, porque a questão de 30, 40 anos atrás, não existia essa divisão de linhagens de velocidade. O quadrimilha era um cavalo para tudo, né? Depois, com o tempo, ele foi de linhagem de trabalho, linhagem para apartação, linhagem de corrida. Enfim, é um cavalo versátil em todos os sentidos do quadrimilha.
Muito legal. Hermano Henning, meu caro, show de bola, show de informação aqui pra gente e informação com paixão, que eu acho que é o mais legal de tudo aí. Obrigado pelo seu envolvimento no tema, obrigado por trazer pra gente informações preciosas desse setor tão importante que é a equinocultura no Brasil. Terça-feira a gente volta com mais informações aí do setor de criação de cavalos no Brasil com Hora do Aras. Combinado, hermano?
Combinado. Um dia a gente entra direto de lá, mostrando os animais.
Isso aí. Abraço para você, até a próxima.
Um abração, um prazer muito grande estar mais uma vez com você aí.
Tá aí, Hermano Henning, direto com a gente no quadro Hora do Aras, aqui no Pecuário e Mercado. E a gente vai rapidamente aí para o próximo quadro, Demanda em Foco. E no quadro Demanda em Foco, a gente sempre traz esse tema para discutir o andamento principalmente das demandas. E o nosso destaque hoje é a demanda internacional, que segue forte, que segue de uma forma bastante intensa. Só para vocês terem uma ideia, tem 2 semanas de embarques concluídos, com uma média diária aí 15% maior do que no mesmo período do ano passado. Para contar mais detalhes para a gente, está aqui comigo Isabela Cavalcante, lá da Agrifato. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigado aí por nos ajudar a entender esse momento das exportações e, mais do que isso, exportações firmes, fortes, acontecendo até o momento, né, Isabela?
Oi, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. E sim, as exportações elas estão indo muito bem. A gente já tem um acumulado de 137 mil toneladas de carne bovina in natura enviadas, né? Então, é um número superior ao enviado do ano passado, o que já mostra, a gente projeta que sejam enviadas cerca de 260 mil toneladas de carne bovina in natura para o exterior, né, em setembro de 2025, sendo um novo recorde para o mês de setembro.
Esse cálculo é baseado na média diária, né, Isabela?
Uhum. Exatamente, com uma média diária em torno de 15 mil toneladas, mais ou menos, né?
E isso significa um novo recorde para setembro. E o que, que já dá para analisar? Quem está puxando esse mercado? E Estados Unidos, que deixou de comprar do Brasil, ele perde a relevância, digamos, nessa nossa contagem da exportação?
Então, os Estados Unidos, a gente não sofreu grandes impactos com a ausência dele, né? Em agosto mesmo, a gente só teve a participação dos Estados Unidos na primeira semana. E mesmo assim, a gente enviou 308 mil toneladas de carne bovina no total, né? Para o exterior ser um novo recorde para agosto. Agora, em setembro, a gente já não teria mais Estados Unidos. E mesmo assim, a primeira semana, por exemplo, de setembro, a gente teve o maior volume enviado desde março de 2025, se eu não me engano, foram 78 mil toneladas. Então, a gente vê outros mercados relevantes puxando essas nossas exportações. México é um deles, que teve aí uma variação anual em agosto de mais de 200%. Existe, sim, a especulação de uma possível triangulação, né? Em relação ao México, deles comprando carne bovina in natura nossa e processando, enviando para os Estados Unidos, mas a gente não tem como confirmar isso, existem sim, por conta dessa variação anual, né? Mas a gente vê Rússia também tendo um incremento anual de 50%, Chile também tendo uma presença maior, e a China mantendo ali uma estabilidade. No último mês, ela teve um leve recuo, mas muito pequeno, não chegou a 1%, mas mostra aí as suas compras ainda aquecidas. Então, temos México, China, Chile e Rússia puxando, sendo os principais destinos.
Inclusive, tem uma comitiva mexicana aqui rodando o Brasil para avaliar os frigoríficos e, quem sabe, habilitar novas plantas, né?
Exato, até aqui uma comitiva, se eu não me engano, são 14 plantas frigoríficas, né, que eles estão avaliando aí para habilitação. Isso aí já mostra também que eles estão com muito ímpeto nas compras e também mostram também uma expectativa de comprarem ainda mais, né? Os mexicanos, eles vieram com tudo esse ano. A gente também não pode esquecer que teve as recentes aberturas de mercado em relação à carne bovina com osso e miúdos para Vietnã, para Filipinas, Indonésia. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Filipinas está em um dos nossos principais destinos também, já era de carne bovina in natura. Os próximos meses a gente já deve ver alguma coisa em miúdos e carne bovina com osso. Então, são mercados que a gente já presta atenção e ajudam nas nossas exportações também.
Muito bem. Você acha que as exportações elas vão seguir firmes aí pelo resto do ano e a gente vai conseguir finalizar o ano com recorde de exportação? Essa é a expectativa de vocês? Sim. Na Agrifato também?
É uma expectativa bem alta, tá? A gente está esperando que seja um novo recorde, até porque em todos os meses do ano a gente bateu o recorde mensal, a gente já está indo para o nono mês, né? Então falta muito pouquinho para acabar o ano, realmente vamos esperar esse mês fechar, mas é muito, muito difícil que a gente não bata um novo recorde para as exportações brasileiras. A gente está muito bem posicionado em relação ao mercado internacional.
Show de bola. Isabela, obrigado, viu, mais uma vez pela participação, pelos esclarecimentos e pelos números aqui para a nossa audiência. Volte sempre.
Imagina, eu que agradeço. Tchau.
Tchau, Isabela Cavalcante, analista de pecuária lá da Agrifato. E a gente vai encerrando por aqui mais uma edição do Pecuário e Mercado. Agradeço muito a sua atenção e audiência. A gente se vê amanhã nesse mesmo horário. Até lá!